Essa é a Rádio Cidadã, seja bem-vindo. Cidadã 87.5 e esse é o programa Acontece Por Aqui. Todas as quartas-feiras, a partir de hoje, tratando de educação, saúde, cultura e agora especificamente de cultura, nós vamos conversar com o Caio Nascimento, que é o coordenador do Núcleo de Ação Cultural do CEL Butantã. Oi, Caio.
Oi, bom dia aí para todo mundo da comunidade.
Tudo bom?
Tudo certo.
Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado pelo convite.
Então, estamos hoje aqui, ó, terceiro dia da rádio, retomando a Rádio Cidadã. Nós participamos há 16, 18 anos atrás. Então, alegria estar aqui de volta fazendo tudo isso de novo.
É muito bom para a comunidade ter a oportunidade de ter uma rádio comunitária de tanta qualidade e nativa aqui novamente.
Aqui do bairro, né? E vocês aqui do CEL Butantã estão mais do que integrados e a gente precisa e quer a integração de vocês. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e vai voltar outras vezes para a gente atualizar as informações.
Com certeza, nós precisamos também muito da rádio para divulgar as atividades para a comunidade e para se sentirem parte integrante do CEL Butantã.
Vale dizer que há muitos anos, quando o CEL foi inaugurado, o CEL Butantã foi inaugurado, nós tivemos a grata felicidade de, no auditório do CEL Butantã, assistir a um dos shows de maior qualidade sonora com o Palavra Cantada. É. Né? Um grupo musical com música inteligente para criança, de graça no CEL Butantã. Que coisa maravilhosa, que a gente quer saber se continua acontecendo, né? Coisas desse tipo.
Continue tudo de graça. É importante lembrar que a comunidade às vezes não sabe, porque vê atração de tanta qualidade, pensa, tem que pagar? Não, no CEL tudo é de graça.
Eu vou dizer assim, não é de graça não, nós já pagamos.
Ah, sim, com certeza.
Né? Então não é de graça não, nós já pagamos, você, eu, João, Zé e Mané. E a Dona Maria também. Nós já pagamos todas essas atividades e agora é a hora do direito de usar. O que nós precisamos fazer e o que a gente está fazendo aqui, felizmente, é isso, é levar essa informação para as pessoas, né? Se ela não quer ir, bom, não é um direito dela, não quero ir, não quero ver gente, não quero ver show, não quero ver nada disso. Mas ela tem que saber que existe e que ela já bancou isso daí, né? E tá recheado de atividades culturais lá no CEL.
Se a gente está buscando agora, mudou toda a gestão com a mudança da Prefeitura de São Paulo, nós estamos tentando o projeto de retomada da concepção original do CEL.
Pois é.
E o mais interessante disso é tentar trazer os grupos também da região, os grupos, claro, da comunidade, para fazerem parte da programação e não só virem atrações externas que já tem o seu espaço, famosas.
Né?
É legal ter isso, porque, claro, a comunidade tem que ter contato com esses grupos. Claro. Mas também tem que os grupos locais têm espaço dentro do CEL, e dessa maneira estamos tentando rechear a grade de programação.
Como aconteceu na festa de inauguração da rádio.
Exato, ia falar da festa da rádio, exatamente, foi um marco assim, a festa da rádio. A gente vem retomando um trabalho muito importante com o pessoal da pista de skate,
uhum,
que tinham várias demandas. Quando a gente chegou, a gente foi conversar com eles, tem muitas demandas, e é um grupo muito bom, e que não tinha muito espaço, então a gente começou a utilizar aquele espaço que era excluído do resto do CEL, e a festa da rádio, eles vieram agradecer assim, quase chorando, obrigado por essa oportunidade de ter shows aqui, não sei, ficaram emocionados.
E ficou um cenário bonito ali, né?
Ficou muito, com a comunidade ao fundo.
Só sentado ali, na boa, e aquele povo pra lá e pra cá, com aqueles... Como é que chama? A pista, né? Na pista.
Isso,
ali,
a pista de skate.
E o som ali atrás, enfim.
E você é o programador.
O coordenador.
O coordenador, que é quem define... Inclusive o tom, né? O critério de programação de um espaço.
É, né? Que a gente tenta fazer algo mais democrático, não dá, que acho que é o mais correto. A gente tenta ouvir a comunidade, ouvir as escolas e também a própria gestão. Então não são decisões, eu decido.
Claro. Quem faz parte da gestão? Quem faz e quantos são?
A gente tem o gestor, na verdade são 10 assim, os cargos de coordenação da gestão, que é o gestor. Aí tem os 3 coordenadores de núcleo, o do núcleo de esporte e lazer, o de, sim, educação e o de cultura, e cada núcleo com mais 2 coordenadores, um de projetos internos, outro de projetos externos.
Ah, essa é a estrutura.
A, né, estrutura da gestão. Aí, lógico, tem os auxiliares técnicos, o pessoal da secretaria.
É grande aquele céu também, né, rapaz?
É o segundo maior de São Paulo. É o segundo 55 maior. Mil metros quadrados.
E é lindo, né?
E é lindo.
É um céu, né?
É um céu.
É um céu. Fantástico. Né?
E como é que a população participa, podendo... ela pode se inscrever, ela pode... Como é que faz esse link entre o que a população produz dessa chamada cultura e o CEL, que é uma instituição que pode promover essa cultura, ou difundir essa cultura?
Sim, nós temos também cursos dentro do CEL voltados para a cultural, para a comunidade que quiser se inscrever, capoeira, aula de música, de percussão, coro. E também nós temos as atividades que entram na grade de programação. A gente está aberto para as demandas que chegam, que tem um pessoal do funk que fala que é muito criminalizado na região e que quer um espaço. Aí a gente chama para conversar e já estamos programando para o mês que vem uma atividade com esse pessoal. O pessoal do rap também, que há tempos não tinha esse espaço no céu. No sábado que vem já vai ter uma atividade de rap, acontecendo na pista de skate, e para o mês que vem também já armamos uma para a Semana da Consciência Negra, que a gente está querendo pegar as linguagens da cultura negra e fazer uma grade de programação extensa de valorização dessa cultura e retomada dessa cultura no céu.
E tem havido essa demanda?
Tem.
E as pessoas têm procurado vocês?
Procuram. Tem um grupo de rap novo que chegou pedindo espaço para ensaiar para a gente, estava começando, queria uma oportunidade, a gente foi lá.
Isso é possível, que é uma grande dificuldade. Espaço, onde ensaiar, onde...
Né? A gente vai tentar
e aí conversa com você lá no céu.
Isso, tem eu e o coordenador de projetos internos, o Dido.
Você e o Dido, que atendem a
essas demandas. Essa demanda. Aí chega lá, conversa com a gente, tenta viabilizar. É óbvio que tem muita coisa que acontece, muitas aulas... Então, às vezes, a pessoa quer um horário que acaba não tendo.
Pois é, bom, mas
a gente tenta sempre dar um jeitinho, falar, não, tem esse horário,
claro.
E dá um encaixe.
Agora, como casar a demanda pela produção local, né, valorizando os talentos locais, com a formação, falando de música, por exemplo, ou de shows, incluindo aí também o teatro, como equalizar o que a população produz com aquilo que a população tem direito de conhecer e que nem sempre está na localidade? Como é que se estabelece isso?
Então, as demandas desses shows maiores, a gente chega uma lista pra gente, basicamente, do que a gente pode selecionar, e a gente acaba criando a grade, incluindo esses e deixando espaço também pra produção local. E o que eu acho que é mais legal que a gente tem que tentar começar a fazer é incorporar de uma forma que se intercale, porque vem um grupo de rap famoso, que já tá na mídia, por que não colocar ele para tocar juntos com os grupos locais? Pra dar uma... Por exemplo, esses grupos locais. Então, acho que a tentativa agora é começar a fazer esse link. Então, vem ele, não vai ser só o show dele, vai ser o show dele.
E vem de onde essa lista? Você falou, chega uma lista, chega de onde?
A Secretaria de Educação, que faz as contratações. Então, a gente não pode fazer contratação. O que até é, de certa forma, mais correto, porque é dinheiro público e tem que ter uma responsabilidade. Mas imagina, se todos os céus tivessem direito de fazer a escolha da forma que quisesse, usar o dinheiro da forma que quisesse, ia ficar um pouco sem controle. Então,
como fosse mais legal.
É mais legal, mas também tem a questão do compromisso com o dinheiro público, que tem que prestar contas. Então a secretaria acaba fazendo um edital para selecionar os grupos, analisar a qualidade de todos os grupos, esses grupos se inscrevem, são aprovados, e a lista dos aprovados vem para a gente. Então a gente tem uma gama de mais de 1000 grupos aprovados para a gente escolher, não é algo tão fechado, mas passa primeiro por um critério de seleção
pela Secretaria
da Secretaria de Educação.
E a programação que está...
Estamos, assim, encerrando, eu queria que você desse a programação aí que tem aqui, que vamos chamar o povo para quê? O que vai acontecer esse final de semana, por exemplo?
Então, esse sábado vai ter uma batalha de MC na pista de skate, onde foi a festa da rádio. A partir das 14 horas o pessoal pode ir chegando. Quem quiser se inscreve na hora para participar da batalha.
Como é que é? O que é essa batalha?
É como se fosse um duelo de rimas entre os MCs que se inscrevem. E depois vai ter uma premiaçãozinha pro que for melhor, tiver o melhor desempenho.
Já aconteceu alguma vez ou é a primeira?
É a primeira vez.
É semelhante ao Repente, né?
Os repentistas. Isso, a gente fez até um sarau, o primeiro sarau que a gente organizou dessa nova gestão foi um sarau fazendo esse link, do Repente com Rap. Aí foi um pessoal do rap, um pessoal do Repente, ficou esse intercâmbio para ver a semelhança que existe.
Repente, rap, tá ali pertinho, né?
É, porque é a mesma lógica, né? A mesma...
Isso. E no último sábado do mês vai ter um circuito da Federação Paulista de skate acontecendo lá na pista de skate. E após o circuito, à noite, a gente vai passar o filme produzido pelo pessoal do skate, que eles produzem vários vídeos de skate. Então a gente vai projetar na própria pista o vídeo produzido pelo pessoal lá do skate.
Isso tá na internet?
Os vídeos? É. Tem a página deles, chama Butan Clan, o grupo lá que se apropria da pista de skate, e tem uma produção muito rica de vídeos. Eles aprenderam por conta própria, filmando com o celular, começaram a editar por conta própria e fazem vídeos muito bons, de muita qualidade.
Pois é, mas é essa criatividade que nos caracteriza, né?
Exato.
E o que mais? Tá tendo teatro lá?
Teatro, a programação de teatro do mês praticamente se encerrou para a comunidade. Tem para as escolas, mas a gente teve no começo do mês dois espetáculos, um sobre a ditadura militar, que foi bem legal.
Foi interessante?
Foi muito
interessante. Teve uma participação boa?
Teve, cerca de 100 pessoas. Eu acho que um total de 450 lugares, você pensa 100...
É pouco, né?
É pouco, mas você pensar que ainda a comunidade não tem o hábito de ir para o teatro...
Pois é. Falta informação, né?
E tem que se criar, acho que o negócio é que tem que ter as peças para se criar o hábito de ir pro teatro para começar a ter o teatro cheio. Mas não pode parar de fazer porque ainda não tá enchendo, tem que fazer sempre.
Fazer sempre.
O hábito de ir criando.
E o que mais do ponto, assim, da tua coordenadoria que dá para divulgar agora, que já tá pronto, que as pessoas já podem ir sabendo?
Acho que tem os cursos que as pessoas podem ir lá buscar. Vamos começar um curso de hip hop com o pessoal dos cibernéticos aí do Rio Pequeno, não sei se a comunidade conhece, mas é um grupo muito legal que sempre representa o Brasil no Mundial, lá em Las Vegas, no Mundial de Hip Hop. Vão começar a fazer um curso de sábado. Uhum. As inscrições vão estar abertas para a comunidade. E tem o Coro Mirim também, com o maestro Luciano, que estão com vagas abertas. Começou agora esse projeto do Coro Mirim para as crianças.
Coro Mirim, até que idade que a criança?
Tem duas idades, mas já até mais ou menos 14 anos. Se eu não me engano, é de quarta e sexta-feira o Coro Mirim. Mas indo lá na Secretaria do Céu, a gente passa as informações certinhas para a comunidade se inscrever.
E terceira idade também tem atividades lá?
Tem, são atividades mais voltadas. O núcleo de esporte cuida mais do setor.
Tá certo.
Da terceira idade. Mas tem um baile da terceira idade também.
Eu vi o anúncio lá. Do...
Todo domingo, a partir das 15 horas, tem um baile da terceira idade.
Muito bem. Caio, muito obrigado pela tua participação e que ela não seja só essa, né?
Com certeza.
Vamos deixar agendada toda a novidade que você tiver lá, ou você vem, ou por telefone. Vamos usar esse espaço também, além de todos os outros da rádio, para divulgar as ações do céu aqui.
Né? Sim, com certeza.
E como nós já dissemos, já foi pago.
Já foi pago.
Não é de graça, não.
Agora nós temos que se apropriar disso que já foi pago pelos nossos impostos.
Nós já pagamos e agora temos que usar.
Com certeza. Essa programação está disponível na internet?
Está disponível na internet.
Você vai deixar
Facebook
o endereço aí para gente?
Ah, tem o Facebook do
Tem o Facebook, tem um blog. A gente também faz agenda impressa para quem quiser pegar lá na gestão. E eu depois venho divulgar aqui a programação de novembro, que... Como é o mês da consciência negra,
claro.
Hoje eu já vou fechar essa programação.
Isso.
O Dinho Nascimento já está fechado, do Morro do Cresene, o Quinteto em Branco e Preto.
Quinteto é muito bom.
Já está fechado. E já tem show de rap, está fechado com grupos da comunidade, show de reggae fechado com o pessoal da comunidade. Então é legal a gente voltar aqui para divulgar essa agenda quando estiver fechadinha.
Tanto não acontece por aqui quanto em qualquer outro programa da rádio, você tem a certeza que a novidade que tiver, traga que vai entrar no ar. Esse é o princípio da rádio comunitária, que é o que a gente está reforçando aqui a partir de agora, nessa nova fase.
Oh, legal.
Caio, valeu, muito obrigado,
obrigado,
cara.
Obrigado vocês, hein?
Para encerrar a nossa participação aqui, Graça, eu quero retomar aquelas atividades da Semana de Democratização. Lembrar a todos aí que hoje, às 17 horas, em frente à Vivo Telefônica, lá vai ter o ato pela internet livre, que é justamente quem está contra a internet livre, né? Se a Vivo está contra a internet livre, você pode entender por quê, né, meu caro? Bom, lá na rua Martiniano de Carvalho, 851 no Paraíso. Lembrar também que às 18 horas tem um debate aqui na ECA, não está dizendo exatamente onde que é, mas chegou na ECA, vai saber. Um debate sobre a violência da mídia contra a mulher.
pelo hoje, portão 3 da USP.
Portão 3 é já entra ali, direto lá,
já,
né?
Já entra ali.
Já logo os primeiros prédios ali da cidade universitária, às 18 horas. E às 19h30 tem o lançamento do livro do Venício, lá na Rego Freitas 454. Amanhã, dia 17, tem o lançamento em São Paulo do projeto de lei da mídia democrática e da pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, Data Popular, sobre concessões de rádio e TV para políticos. Olha só, lançamento em São Paulo do projeto de lei da mídia democrática e da pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, Data Popular, sobre concessões de rádio e TV para políticos, que na realidade são eles que detêm as tais concessões que eles dão para eles mesmos, né? Essa é a história. No dia 18, encerrando a semana de democratização, às 19 horas, lá na FMU da Rua Vergueiro, às 19 horas, coleta de assinaturas do projeto de lei da mídia democrática. Lembrando que o Pedro falou disso, nós precisamos de 1.300.000 assinaturas para entrar com esse projeto. Tá certo?